devagar, porque já tive pressa, e leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei.
Após um longo hiato, voltamos à nossa programação normal e vamos falar de pós-verdade, bolha social, Trump e Fidel.
Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade.
Estranha abertura? Essa é Tocando em Frente, música de Renato Teixeira e Almir Sater. Quis começar hoje, pois pra mim hoje é especial. Antes de começar o episódio propriamente dito, quero passar alguns esclarecimentos. Poucos ficaram sabendo, mas eu estava internado, tive de fazer uma cirurgia para retirar o apêndice, tive uma apendicite séria, bem séria. Agora que tive alta, estou aqui em casa me recuperando. Nesse tempo, muitas conversas de Twitter, WhatsApp, Telegram e Messenger acabaram sendo cortadas abruptamente ou ficaram sem resposta entre uma medicação e outra. Desculpa se acabei não te respondendo ou qualquer outra pessoa aí, tá, que estiver ouvindo, desculpa mesmo. Agora, imagine, eu passei uma semana inteira sem escutar nenhum podcast, ao menos porque o Wi-Fi do hospital era muito ruim. Uma verdadeira tortura. Disso, os episódios que eu já havia baixado no celular foram meus companheiros nesses momentos difíceis. Em especial, o episódio 535 do Aleluia, do Café Brasil. Esse Luciano sabe mesmo como emocionar a gente. Já conheci a música, mas com certeza a roupagem e as explicações sobre o seu significado acrescentaram mais uma camada. Agora que estou de volta, vou colocar os ouvidos podcastais em dia, espero. Agora vamos ao episódio. Indicações. Desta vez gostaria de indicar o episódio 3 do Rissuti Resmunga lá do Galera do Raul, onde ele fala sobre dicotomia política e os problemas que isso causa. Ficou bem legal a reflexão. Como não poderia deixar de ser, gostaria de indicar o episódio 535 do Café Brasil sobre Aleluia e seu autor, Leonard Cohen. Foi um episódio muito tocante para mim, que estava hospitalizado, acabou me dando um alento na recuperação. Não vou dar spoilers, se você ainda não ouviu, mas está sensacional. Além disso, o negócio de Bitcoin do meu xará Rodrigo Souza está de vento em popa. Ele participou do videocast estadunidense Reason e mostra como, usando Bitcoin, você consegue escapar do controle de governos autoritários como o da Venezuela. Está em inglês, mas o conteúdo é muito bom. E ele também está vindo aqui para o Brasil para contratar 3 pessoas para trabalhar em suas empresas, podendo passar um bom tempo fora do Brasil ou até mesmo abrindo a possibilidade de passar a trabalhar em Nova York. Todos os links estão nas notas do episódio. Pós-verdade e bolha social. Agora vamos falar de pós-verdade e bolha social. Esses fenômenos que se retroalimentam e interagem, isso explica muita coisa que vimos nas últimas eleições. Para começar, nós temos o costume de nos aproximar das pessoas por afinidade, e isso é normal, mas as redes sociais estão levando isso a novos limites com seus algoritmos. Recentemente, até youtubers têm reclamado disso. Nos links do episódio tem um vídeo do Pirula comentando sobre o algoritmo do YouTube. Mas esses algoritmos estão por todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Todas essas redes estão sempre selecionando o que mais possa nos agradar e nos manter conectados com isso criam vários problemas. Entre eles, a eliminação seletiva de quem pensa diferente. Esse é um mecanismo que fazemos naturalmente no dia a dia, mas as redes sociais estão levando isso a outro nível. Com isso, é criado um mundo fantástico onde aparece somente o que nos agrada e as ideias nas quais concordamos. E isso nos cega para as pessoas que pensam diferente e nos cegam para a possibilidade de mudarmos de ideia. A priorização de conteúdo viral e raso sobre conteúdo mais profundo, ou seja, um vídeo de 5 minutos sobre alguém com crise de flatulência tem tendência de aparecer mais na sua timeline do que alguém discutindo Nietzsche. Isso também é algo que o ser humano faz naturalmente, mas as redes sociais estão levando a um nível tão absurdo que acaba por penalizar quem tenta fazer um trabalho de qualidade. Se essas duas coisas juntas não parecem amedrontadoras a princípio, pense no que está ocorrendo. As redes sociais estão formando mais e mais extremistas justamente por só mostrar os pontos de vista dos quais as pessoas concordam. Ao negar, ao tirar os nossos olhos e ouvidos o contato com o contraditório, vamos nos fechando ainda mais nas nossas bolhas, ignorando a complexidade da realidade. Isso a longo prazo tem consequências nefastas, consequências que já começamos a sentir com a vitória do Brexit, o crescimento de movimentos extremistas e xenófobos na Europa, a própria vitória do Trump. Fechado nas bolhas das redes sociais, muitos desses eventos, quando se confirmaram, deixaram grande parte das pessoas e imprensa estupefata, tentando entender o que ocorreu. E mais que tudo, caiu a tese do voto em branco, nulo ou da ausência de eleições como protesto. Em vários locais onde ocorreram um grande volume de abstenções, acabaram ganhando os candidatos extremistas, justamente porque seus eleitores estavam mais motivados a votar que os moderados. Até vale a pena falarmos um pouco dos derrotados da automação. A tecnologia vem paulatinamente mudando a forma como trabalhamos, extinguindo empregos e criando novas profissões, eliminando os trabalhos que exigiam força bruta. A primeira revolução industrial substituiu os animais e os trabalhos mais brutos e repetitivos. Porém, estamos no que dizem ser a quarta revolução industrial, onde estamos presenciando uma extinção sem precedentes de empregos, uma revolução que muito provavelmente acabará com o processo industrial tal qual conhecemos. Pois bem, essa revolução está deprimindo salários e criando desemprego no mundo todo, mas a maioria das pessoas não percebe isso. O celular que você possui e com o qual possivelmente está escutando o podcast substitui mais de 20 equipamentos que tínhamos nos anos 80, secretária eletrônica, Walkman, Teletrim, câmera fotográfica e filmadora, só para falar de alguns por exemplo. Cada um desses equipamentos tinha uma ou várias empresas que fabricavam e empregavam centenas de milhares de pessoas, se não milhões. Todos eles perderam seus empregos para a tecnologia. Mas as pessoas não perceberam que a tecnologia que as permite acessar o Facebook do celular está causando desemprego e deprimindo os salários dos empregos atuais que temos com o excesso de pessoas nessas profissões. Esses excluídos passaram a culpar a globalização e os estrangeiros pela falta de emprego. E esse movimento cresce a passos largos no mundo. Na Europa, há um crescimento de partidos xenófobos e nacionalistas que se aproveitam da ignorância das pessoas para culpar e atacar os seus desafetos ao invés de discutir o problema real. E o problema real é: como conseguiremos trabalhos dignos e renda num mundo cada vez mais tecnológico, onde a maior parte dos serviços e produtos será feito por máquinas com pouca ou nenhuma supervisão humana? Pois bem, até agora fechamos os olhos para isso e estamos pagando um preço muito caro com a eleição de pessoas como Trump e a possibilidade da França eleger a Marine Le Pen. Será que vamos aprender a lição antes de eleger algo ainda pior? E olha que em 2018 elegeremos governadores, deputados estaduais, federais, senadores e presidente. Portanto, olho vivo e não deixe de votar, nem que seja para marcar posição. Lembre-se que se você que procura se informar não quiser votar porque o candidato menos pior ainda fede muito, as pessoas que pouco ou nada pesquisaram ainda assim votarão como gado e você pode ter surpresas ainda piores vindas das urnas. Eleição do Trump. Falando de resultados inesperados, Trump foi um deles. Com uma tática de espalhar mentiras e usar redes sociais para disseminar a sua mensagem de forma muito bem executada, chegando a mais de 150 mil versões de uma mesma notícia que foi feita para atingir cada um dos microgrupos que ele visava atingir. Se o Obama foi o primeiro presidente a utilizar pesadamente a propaganda em redes sociais e jogos, Trump levou isso a um novo patamar, tanto que Facebook e Google decidiram que terão curadoria de notícias para evitar disseminações de notícias falsas pagas. E no caso do Facebook e Google, o feitiço virou conto feiticeiro, já que seus CEOs apoiavam abertamente Hillary. Na era da pós-verdade, Trump soube passar a mensagem de que as pessoas queriam ouvir, as mentiras fáceis que as pessoas que tiveram diminuição de renda e têm pouco estudo queriam ouvir. soube captar esse movimento com uma penetração nunca vista. Trump nas redes sociais chegou a ser algumas vezes maior do que a Hillary, inclusive seu chefe de campanha afirmou que o sucesso se deveu muito às mídias sociais, usadas para captação de dinheiro e disseminação de informações de campanha. Não que Obama tenha feito um mau trabalho, ele recuperou a economia e o desemprego caiu a níveis bem baixos para os níveis históricos estadunidenses. Mas vale lembrar que a média salarial está bem menor do que na era Clinton, e aí caímos naquela. Tanto Hillary quanto Trump negligenciaram a tecnologia em seus discursos, ou seja, ambos eram discursos populistas e nenhuma das medidas citadas por Trump sequer fará um arranhão no ritmo disruptivo cada vez mais acelerado que estamos presenciando. No The Daily Show foi postado um vídeo muito legal que comenta como se adaptar às mentiras do Trump, que você encontra nos links nas notas do episódio. Morte do Fidel. Mudando de assunto, sobre a morte de Fidel, não vou nem comentar como ficou minha timeline com pessoas brigando por conta de sua morte. Era post a favor e contra, e a maioria das pessoas não tinha o mínimo conhecimento sobre o que dizia. Bem, vamos aos fatos. A Revolução Cubana, que objetivou derrubar a ditadura de Batista, acabou ela própria uma ditadura de esquerda que já dura 59 anos. Até mesmo a ditadura soviética havia troca de líderes, e na chinesa isso acontece pelo menos na alta cúpula. Será que após todos esses anos, apenas os castos podem indicar as direções de um país? Durante a Revolução, os gays e lésbicas foram levados a pelotões de fuzilamento ou campos de concentração simplesmente por serem assim, independente da matriz política. Além disso, pessoas foram favoráveis ao novo regime inicialmente e posteriormente passaram a ser perseguidos. Quem não conseguiu fugir acabou sendo fuzilado ou indo para campos de concentração. Ser cubano implica em você não poder pensar diferente do status quo. Embora Cuba seja muitas vezes dita que não tem pobreza e que sua educação é exemplo, não participa de nenhum programa internacional de medição de educação e as informações econômicas são controladas pelo governo. Então aí é fácil. Se eu fechar aqui e falar que a minha educação é melhor, quem vai poder checar? Você não pode checar, você não pode falar, você vai confiar na minha palavra? Meio estranho, né? As religiões foram proibidas e perseguidas durante várias décadas, principalmente as de matriz africana, como colocou o pesquisador e cientista social cubano Carlos Moore. Segundo o relato de Carlos Moore, até hoje os negros são segregados na ilha. Aliás, é melhor ouvirmos nas próprias palavras dele em uma entrevista em 2014.
O candomblé foi banido pelo regime comunista em Cuba imediatamente quando chegaram ao poder. Começaram banindo o candomblé, detendo os pais de santo, os dirigentes religiosos nossos, e jogando eles em campos de concentração. E vários deles foram executados em esses campos de concentração, porque se negaram, inclusive dentro dos campos, se negaram a abandonar a prática religiosa deles. Eram momentos, realmente momentos horrorosos, em que estavam os campos de concentração, eram miles de pessoas, miles e miles de pessoas jogadas nesses campos de concentração. Eram pessoas do candomblé, e logo as pessoas dos movimentos negros, quando Fidel Castro tomou o poder em Cuba, havia algo entre 530 e 550 organizações negras independentes, que constituíam o que podíamos chamar um movimento negro ou movimento negro cubano. Todas essas organizações negras estavam defendendo a população negra contra esse racismo extraordinário que havia no país. Fidel Castro chegou e em 1961, no mês de junho, decretou a dissolução de todos esses movimentos que ele chamou de movimentos de racismo negro. Ele disse que falou que não ia permitir o racismo negro em Cuba.
Decretou a cor cubana, né?
E aí ele decreta que a única cor que vai existir em Cuba é a cor cubana. E a cor cubana qual era? A cor cubana bem é a cor do regime. Até hoje esse regime é branco, constituído por brancos espanhóis. Não por brancos de todas as etnias que existem em Cuba, não, brancos espanhóis. Então, essa é a cor que ele que constituiu como a cor dominante de Cuba, do poder político. E claro, eu, com outros, me insurgi contra isso. Me surgi contra isso imediatamente. Apesar de ter a mesma visão naquela época, marxista e comunista, que eles tinham. Porque eu entrei dentro do comunismo, no marxismo, quando eu tinha 18 anos. Não foi a Revolução Cubana que me levou ao comunismo. Eu estava no exílio quando a Revolução Cubana toma o poder. Eu entrei no marxismo, no comunismo, fora. Estava nos Estados Unidos, exilado, com minha família, durante toda a Guerra Civil, que tumbou o governo, derrubou o governo de Batista, e eles chegam ao poder. Eu realmente, quando chega Fidel Castro ao poder, aplaudi, mas foi um momento de minha maior adesão, foi quando eles decretam que a revolução é socialista, que a revolução é comunista. A partir desse momento, eu, que era comunista, que era marxista, integrei, voltei para Cuba para integrar para essa revolução e esse trabalho. Porque eu era marxista, era comunista. Nunca pertencia a um partido comunista, porque sempre considerei que os partidos comunistas eram muito sectários. Que seja comunista, trotskistas ou stalinista, que eram sectários. Então, eu nunca integrei um partido comunista. E, claro, Partido Comunista Cubano nunca integrei. Então, minha família é parte desse partido. Nunca nem quis. Porque minha visão dos partidos comunistas é que são partidos sectários. E quando eles tomaram o poder em Cuba, começaram a acabar, a fuzilar. Eram execuções.
Se você quiser, nas notas do episódio você encontrará a entrevista completa e um livro inteirinho sobre o marxismo e a questão racial, onde o Carlos Moore explica com muita profundidade essa questão, além de outros materiais. Para terminar as questões que ficam para Cuba são: se o regime é tão bom quanto diz, por que não permitiu eleições livres? Ao longo desses 59 anos, não foi possível criar um novo conhecimento suficiente para perpetuar esse regime? Se o regime é tão bom, por que tenta controlar até hoje as informações que saem da ilha? Se o regime é tão bom, por que centenas de milhares de pessoas se arriscaram em botes improvisados à travessia para os Estados Unidos? Coisas como essa só foram vistas em guerras civis como na Síria, Norte da África e outros países socialistas como Coreia do Norte e, mais antigamente, Alemanha Oriental. Se o regime é tão bom, por que até hoje é totalitário e continua perseguindo as minorias? Se o regime é tão bom, por que até hoje tem pena de morte em sua constituição, embora tenha executado as últimas pessoas apenas em 2003? Se o regime é tão bom, por que tenta impedir as pessoas de beber durante 9 dias durante homenagens fúnebres a Fidel? E é mais ainda, por que prender pessoas que festejavam sua morte? O que essas pessoas traziam de tão perigoso além de ideias? Eu sei que existem democracias ruins, mas antes a pior democracia que é a melhor ditadura. Veja aqui no Brasil, apesar de tudo que ainda estamos melhor que na ditadura militar. Pinochet no Chile, Somoza na Nicarágua, Médici Geisel aqui no Brasil. Pelo pouco que conheço dos ditadores, não acredito que Fidel mereça algum papel diferente desses últimos na história. Como disse Vargas Llosa ao entrevistar o El País, a história não o perdoará. Para finalizar, tivemos o desastre do voo da Chapecoense, fruto de ganância e da não observância de procedimentos protocolares de segurança. Pela parte empresarial, esse é um dos casos em que a falta de escrúpulos de alguém, somado ao descaso de órgãos públicos, nesse caso bolivianos, levaram a um desastre anunciado. Que sirva de lição: quando forem viajar, os times têm que verificar outros itens além do preço. No mercado que 70% do custo da viagem é combustível, será que ninguém de logística do time se perguntou ou questionou como é que eles estavam conseguindo esses preços tão melhores que a concorrência? Pois bem, agora é tarde. Bem, vou terminando aqui esse episódio, torcendo para ter dado tudo certo nos encontros de podcasters, tanto dentro quanto fora da CCXP. E vou terminando aqui com uma música que eu gosto muito por me lembrar minha infância. Até mais!
Aqui onde eu moro, e as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho,
pra que mirradinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, twitter@confiantecast, ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.